Muito bem, sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos nós, nossa, começando mais um sistema. Aqui é assim, é, tipo, voltou do intervalo, sabe?
E ele nem deu rec ainda.
ele deu aquele vai, assim, ó, escondidinho aqui, assim, ó. Mas até que a gente tá bonzinho ultimamente, hein, Léo? Porque, assim, a gente já teve podcast que eu fico conversando, assim, eu já falo, solta, solta. Aí a gente começa já.
Não, tá errado.
Tá errado, né?
Para a pessoa.
É, isso pode expor, né, a pessoa,
claro,
numa conversa.
Claro, solta um negócio antes, assim.
Que dizem que os melhores programas acontecem nos intervalos, né? Tipo, as conversas...
É, pode ser.
São
pode
bem
ser.
Mais soltas, assim, né? Tipo, sem preocupações. Gente, bem-vindos, bem-vindas. Aqui estamos nós começando mais um Sistema Solar e queria agradecer a todo mundo que cola aqui com a gente. Agradecer a Léo Sui também, que faz este programa acontecer. E a Blue3 Investimentos, que também está aqui conosco. Hoje recebendo Karen Jones. Karen,
e aí, Fê?
Bem-vinda.
Obrigado pelo convite.
Obrigado pela presença.
Valeu.
Estivemos em uma carona dia desses, né?
Sim.
Gravando ali com a GQ. E BMW.
Muito chique,
BMW, chique, né? Aqueles
chique
carros
demais.
Ali.
Eu achei que era seu, agora que eu descobri que não era seu.
Não,
carro.
não era meu. Eu tipo assim, mesmo que um dia, que acho bem difícil, mas um dia se eu for comprar um carro caro, eu vou querer um carro caro simples. Tipo, esses é muita coisa, sabe?
Parecia uma nave espacial aquele, mas era lindo.
Era lindo. Eu considero
se eu
direção...
Se tivesse dinheiro, eu compraria.
É, compraria.
No caso, é o dinheiro pra comprar, né? Senão...
O que nos separa, né, desse carro é o dinheiro. Mas como você se locomove pela cidade? Como uma skatista se locomove pela cidade?
Como qualquer pessoa que não é skatista se locomove. É muito louco, porque as pessoas têm essa... Sei lá, quase esse fetiche de achar que skatista vai de skate para todo lugar.
Todo lugar, dentista.
Tem alguns que vão. Inclusive, alguém que eu já vi que já sentou nessa cadeira aqui, porque deixou rastros, né? O Bob, ele, tipo assim, se ele vai comprar Danoninho no supermercado, ele leva o skate. Porque vai que...
Vai que, né? Claro.
É.
Mas também é sempre uma oportunidade do marketing de um skatista, assim, levar
o
skate.
Eu acho que é mais por isso,
né?
Sabe? Eu acho que tem gente que pensa assim, e se eu sair na rua sem o meu skate e ninguém me reconhecer?
É isso. Vocês vão falar, meu, mas que coisa, não
ele
pode,
né? Ele é só uma pessoa normal, mas com o skate, ele é um famoso skatista. Perfeito,
exatamente. E tem lugares que dá uma moral você chegar de skate. Lugares que não são feitos pra você chegar de skate e você chega, sabe, sei lá, no escritório do YouTube, a gente tava falando aqui, sabe? Vou dar uma visita, uma reunião, a cola do skate.
Sim, não, eu acho que faz parte da persona, assim, e realmente,
perfeito,
o skatista
perfeito.
Leva o skate pra todo lugar. É que eu, agora como tenho filho, eu tenho muita tralha pra carregar, então às vezes eu penso lá, ah, não, vou levar o skate e a mochilinha, a garrafinha d'água, aí é muita coisa que eu tenho, e a boneca que a filha vai levar e não vai carregar, e você vai ter que carregar,
perfeito.
E normalmente a boneca é grande, porque nunca é um boneco que cabe no bolso, é uma tipo em tamanho real.
Tipo grande
real,
mesmo, assim, ah é? E tipo, tem nome?
Ah, tem a Skye é muito boa de dar nome pra coisas. Ela tem um dinossauro que ela tem desde que ela tinha uns 2 anos e o dinossauro chama Desafio.
Oh, que ótimo nome!
É muito bom. Mas o brinquedo preferido dela agora, atualmente, é uma boneca que era minha quando eu era criança, que se chama Kelly, que era um nome da época dos anos 80. Quem que não queria chamar
Total,
Kelly, né?
Total, fato. As décadas têm seus nomes, né?
Uhum.
Tem um nome que é presente de tal década. E aí essa boneca era sua e você passou... Esse é um sonho de todo mundo, tanto pai quanto mãe, assim, é poder passar seus brinquedos de criança para... A sua criança,
não,
né?
E ela abraçou, porque a Kelly, que era minha filha, então ela sabe que a Kelly, na verdade, é a irmã dela, né? Não é filha dela. Não é filha dela.
Porque é sua filha.
Ela é sua filha, claro. Aí ela ama a Kelly, é o brinquedo favorito dela, é a Kelly. É uma boneca dos anos 90 que não faz nada, não tem nem aquele olhinho que deita e fica piscando, assim. Não, é aquele neném de olho fechado, careca... Mas é ótimo, a Kelly é ótima. Só é ruim de carregar.
Mas você fica feliz de ver ela brincando com... Tipo, te traz algum tipo de memória, assim? Fala, poxa, essa boneca que teve
não,
comigo...
Não, eu acho massa. O skate foi uma coisa que ela não passei muito ainda, né?
Quantos anos ela tá? Assim,
ela tá com 7.
7 anos, tá.
Mas ela curte mais outras brincadeiras do que o skate. Mas eu forcei o skate, ainda forço um pouco, assim, mas
tipo
ela...
que... Mas você mesma, tipo, começou de fato no skate, não criançona, assim,
não,
né?
Não, eu tinha 17 já era bem mais velha.
Que é um rolê diferente, se é que tem uma lógica, mas você vê muitas skatistas começando criança.
Aham, né? Sim, eu tenho certeza que se eu tivesse pais que... andassem de skate ou me dessem um skate, meu pai surfa,
antes.
E aí eu surfava junto com ele, mas o skate não era uma coisa assim que era
ah,
muito...
Ah, você já surfava antes?
Surfava.
Tinha uma base ali.
Aham.
Tá.
Boa. Aí não era uma coisa...
Só um pouquinho, vira um pouquinho, você tá vazando.
Tô vazando?
Tira o seu microfone.
Tá.
Da câmera.
Aqui. Boa. Alô, alô, alô. Foi e ali, fiquei muito fora? Só me ajeita um pouquinho.
Colou na parede ali.
É. Lembra onde a gente tava? Lembra onde a gente tava?
Aham, não, tá, eu tava falando do, dos pais skatistas.
Isso, perfeito. Foi? Ok.
Eu acho que se eu tivesse pais skatistas, com certeza eu andaria. Meu pai surfava, então aí eu surfava com ele e adorava.
Vocês são de Santos?
A gente é de Santos.
Perfeito. Sim. Sou de Santos.
Você também é de Santos?
Não, mas parafraseando... Tchali Brown. Foi mal, que sempre que essa é uma piada pronta minha. Como, mas tem uma influência Santos com skate pra você?
Acho que tem também, assim, porque quando eu comecei a andar, eu surfava e ia muito pra Palmares também.
Que é uma praia.
É uma...
Não?
É uma praça.
É uma praça,
quase,
desculpa.
Você quase acertou. É uma praça, a Praça Palmares.
Perfeito.
Que também o Chorão andava lá.
Irado.
E eu passava de bike e ficava olhando os meninos andando lá, né? Falo meninos porque na época não tinha muita menina.
Sim.
E aí, como eu surfava de manhã e voltava pelo caminho da Palmares... Aí era um atrativo ali. Aí quando eu comecei a andar, era muito bom poder andar na Palmares. Sua cadeira faz uns barulhos, né? O microfone
faz,
pega?
Faz. Não, não,
não
pega.
Ah, tá bom.
Mas a gente pode trocar de cadeira se quiser, não, que a minha não barulhenta. Por você, tudo
não,
bem?
Tudo,
tá bom.
Não tem problema.
Beleza. Como é que chama aqui? Precisa passar aqueles olhos malditos na cadeira.
WT.
Que ponto chegamos, né, pessoal? Que ponto
passa um grafite.
Mas Santos tem. Você acha que Santos ainda tem esse espírito? De esportes radicais, porque tem muito surfista, skatista. Uhum. Na época era muito Chorão, o Paulinho Vilhena também, aí teve o filme, né? Teve o Magnata. Pra mim sempre teve uma referência muito grande, assim, com relação a isso, assim. Ainda é.
Ah, eu acho que qualquer cidade de praia tem o lance do esporte, né? A galera joga futebol.
Floripa é assim também, né?
É, joga futebol na praia, corre, então. É um estilo de vida diferente. O surf, obviamente, tá sempre bem cheio a praia.
É.
Mesmo no frio. E o skate agora, assim, acho que a Palmares reformaram, então a galera voltou a andar bastante. Faz uns anos já que reformou.
Uhum.
Mas passou um período bem que a pista
estranho.
Não tava muito boa. E aí a galera andava, mas andava mais na rua, né?
E quem que fez essa reforma, você sabe? Assim, foi prefeitura mesmo? Ou será que teve alguém que... Algum skatista, que só é um clássico em pistas de skate, né? Depende-se muito dos skatistas e muito pouco do poder público, digamos assim, né?
Mas acho que
foi
a prefeitura mesmo, no caso.
Foi.
Não sei,
então. O Campeche também é um bairro, assim... Campeche em Floripa, lá no sul. Assim, é um bairro também conhecido por ser um lugar onde a galera do surf e skate vai, né? Assim, tipo, mora, né? Tipo, tem um movimento ali. Não sei se, tipo, já... Não, passou por lá?
Acho
ou...
que já, com certeza já. Mas eu não manjo muito, assim, localizações.
Pedro Barros mora por lá, assim, né?
Sim, tem vários skatistas lá.
Isso,
Indy
tem
também,
toda uma movimentação, é. Tem, tem os bares deles ali, né, da galera.
Tem o Koenig também, que tem...
O Rio Vermelho, Rio... RF Motherfuckers lá, enfim, tem uma comunidade lá da galera.
Pode crer.
Acho que até o próprio pai do Pedro também é um cara que incentiva bastante. Mas, assim, você falou sobre... O seu começo de ter poucas mulheres ali na época, né? Mas teve uma parada que se chamou The Alliance, né? Que foi um encontro...
O Felipe, ele faz a lição de casa. Toda vez, ele é das antigas.
Na
assim,
última,
ele...
eu cheguei com a música decorada,
não, ele
hein?
Sabia minha música decorada, no negócio que a gente foi, eu fiquei assim... Pode ser.
A gente estuda,
será que a
né,
música
Lazita?
É boa
a gente estuda.
Ou ele só quer me impressionar?
Os dois. Então, mas conta um pouquinho sobre o Ideal. O que, que foi um encontro de mulheres?
A Alliance foi o seguinte. A gente não tinha participação feminina nos X Games. E as meninas já estavam há muito tempo querendo que isso acontecesse, né? Aí o feminino entrou... Daí, por muitos anos, primeiro foi em formato de demo, que era só uma apresentação.
Uhum.
E aí,
dentro
depois...
do X Games, mas só uma apresentação, né?
E aí, por muitos anos, tinha competição, só que a premiação do feminino era muito inferior à do masculino. E as meninas mais veteranas, elas já estavam naquela situação há alguns anos. Então, pra mim, era meu primeiro campeonato. Foi o primeiro mesmo. Que eu fui
primeiro com... campeonato de campeonato?
Não, meu primeiro X Games, né?
Tá,
que eu fui convidada.
Tá.
E... Pra mim era assim, era uma coisa que era a minha terceira prioridade, pensar que a premiação... Eu nem sabia qual era a premiação, só tava feliz de ter sido convidada.
De colar lá e andar.
De ter conseguido chegar até lá, pagar...
Que foi em Los Angeles?
Foi em Los Angeles em 2005.
Foda.
E aí, as meninas mais veteranas, elas tinham uma visão maior, né? Talvez equivalente ao que eu tenha hoje em dia, mais ou menos. Uma coisa assim de...
Você se enxerga nelas hoje em dia, né?
Muito. E elas... queriam reivindicar que a premiação do feminino fosse igualada, igual. Ou aumentada, pelo menos, né, com a do masculino. Perfeito. E aí elas fundaram essa Alliance, que era uma, como se fosse uma aliança de todas as meninas, que tinha o apoio de todas as skatistas, e a gente tinha o respaldo jurídico também, de um advogado que conhecia as leis e sabia quais
pra
os caminhos
para
chegar nisso.
E gente do mundo inteiro, mulheres do mundo inteiro.
Mulheres do mundo inteiro. Uhum. E aí, nesse ano, a gente se reuniu e todo mundo participou do campeonato com a camiseta da Alliance para mostrar que a gente, né, tava ciente que precisava ter uma mudança e que pra gente movimento. Isso era importante e esse movimento precisava acontecer. E aí todo mundo correu com essa camiseta e depois teve uma conversa realmente com os executivos,
o comitê
lá
ali.
Da ESPN que organizavam e o aumento da premiação efetivamente aconteceu, acho que no ano seguinte ou alguns anos depois. A categoria, o Vert acabou saindo, não foi porque a gente pediu para aumentar a premiação, porque tem gente que argumenta, ah, vocês pediram para aumentar a premiação e aí tiraram o Vert. Não foi por causa disso.
Claro, seria muito difícil ser esse um motivo de tirar
poderia,
uma prova. De um...
Eu acho que poderia ser,
uhum.
No caso do poder estar concentrado na mão de um monte de homem, nenhum deles tinha nenhuma filha, nenhuma esposa que andava de skate, então não tinha o menor interesse da parte deles, até poderia ser. Mas no caso não foi, porque a premiação aumentou e aumentou também pro street, pra todas as outras categorias, não só pro vertical. Então foi uma conquista pra...
Geral.
Pra todas,
né?
Sim,
as categorias,
geral,
assim.
Não especificamente só pra quem tava ali no vertical, mas a Alliance foi fundada e foi pensada e foi começada com as meninas do vertical.
E essa camiseta você tem ainda?
Tenho.
Que legal, hein?
Tenho, tá na minha garagem guardada junto com algumas outras camisetas que...
E já foi ali que você ganhou? 2005?
Não, imagina. 2005 foi inclusive uma situação bem incômoda, porque na época a Jen O'Brien, que inclusive na época era casada com o Bob, né? Ela andava ainda e andava super bem. Ela foi uma das meninas que me inspirou quando eu comecei no vertical.
Que legal. Qual o nome dela?
Jen O'Brien,
legal.
E daí, antes, eles já avisam, né? Mais ou menos quem ficou no pódio ou quem teve uma boa colocação, pra pessoa não sumir na hora que eles chamarem. Tipo, vamos cantar o parabéns, seu aniversariante sumiu.
Sim. Skatistas, né? Tem que deixar por perto, né?
Uhum. Eles podem estar fazendo inúmeras coisas, ilícitas, inclusive.
Exatamente.
E ninguém vai
deixa
achar
aqui
nunca.
Pertinho.
Aí eles já avisavam. E eles me chamaram e falaram, fica por aqui, porque você tá...
Você tá nesse board aqui, tipo...
Aí eu falei, beleza, né? Sabia que eu era top 3. Aí foram chamar e chamaram a Jen O'Brien em terceiro. Aí eu falei, gente, não é possível que eu tenha ficado em segundo...
Dela.
Não, primeiro eu pensei, tipo, ela ficou em terceiro, mas não é possível eu ficar em segundo e nem em primeiro, porque ainda tinha a Lindsay e a Carabeth, que eram muito melhores do que eu na época. Aí eu vi que ela subiu, só que no minuto que ela subiu, começou a rolar uns olhares, assim, meio estranhos, e tipo, umas pessoas fazendo uns gestos, aí eu falei, deu ruim. Deu ruim, né? E eu meio que sabia...
Quantos anos você tinha?
Não lembro quantos anos eu tinha.
Mas mais ou menos, assim, tá.
Aí, e eu imaginei o que tava acontecendo, porque como já tinham me avisado que eu tava no pódio, aí pediram pra ela descer do pódio, e me chamaram pra subir no pódio. E eu fiquei tipo, eu não quero subir nesse pódio agora, porque vocês acabaram de tirar a Jen O'Brien. Vai ser horrível pra mim, me deixar.
Passem ela na minha frente, né?
Aí eu, tipo, antes de subir no pódio, eu até falei com ela e tal. Eu falei que não tinha nada a ver, mas ela sabia e tal. Mas ela já era super veterana também.
Mas você foi falar num lugar de, tipo, assim, extremamente humildade?
Sim, porque ela era minha ídola. Tipo assim, eu não tinha o menor interesse de ficar na frente dela, assim. Pra mim, já tava bom de eu estar participando ali,
sim,
sabe?
Que isso é algo muito inerente aos skatistas, assim, né? A coisa do... Que, inclusive, foi um debate que até quero ter com você, mas daqui a pouco a gente fala sobre as Olimpíadas. Mas é o momento onde o skate vira competição e não vira, né? Porque... A turma gosta de estar ali pela diversão e tomar muito cuidado com competitividade, porque isso pode acabar. E qual foi a resposta dela? O que ela disse pra você?
Não, ela falou de boa né? E tal. Claro que ela ficou chateada, mas aí rolou. E aí foi o primeiro X Games que eu... Ah, esse foi meu segundo X Games, eu acho. Não foi o primeiro, não. O primeiro eu fiquei em quarto.
Ah, tá. Você teve um antes de conseguir mesmo vencer.
Ou foi o primeiro? Eu não sei. Olha, agora eu não vou lembrar, hein?
Pra quantos você foi? Pra quantos você foi?
Ah, também não... Mas... É difícil, Felipe, eu não vou ter que contar. Mas,
uns 10, assim, uns 7?
Eu posso te falar quantas medalhas eu tive. Eu tive um ouro, duas pratas e dois bronzes.
Cara, e assim, o X Games devia ser... O que acontecia nos rolês lá do X Games? Assim? Porque, pô, meu, X Games foi um evento que eu acompanho, não sei se até hoje, acho que hoje não faz tempo que eu não vejo, inclusive. O que que tem? Continua.
Tem, não, continua.
É da ESPN ainda?
Eu não sei, eu acho que agora é Disney. Porque eu lembro que a primeira vez que eu recebi o cheque tava escrito Disney. E eu fiquei, mano, que cheque é esse? Aí que eu descobri que
era. Que a ESPN era Disney,
mesmo,
né?
Mesmo conglomerado.
É, mas o...
Tem, e inclusive o Vert Feminino vai voltar esse ano. Eu já tô...
Ah, é? Depois de um bom tempo,
sim,
ele volta? Que legal.
A última vez que teve vertical feminino foi em 2010. Que foi o... Aí depois disso entrou o parque, né? Eu ainda competi em 2012 no parque. E aí depois não competi mais. E o Vert saiu também, ficou mais de uma década sem teia. Vai retornar esse ano.
É, o louco é que o X Games cumpria um papel que a Red Bull cumpre muito hoje em dia, assim. Que são essas transmissões espetaculares... manobras, aéreos. Fala, meu, que doideira. É um entretenimento muito legal pra quem tá assistindo.
Uhum.
Tô falando como espectador, mas quero saber da vivência ali, assim. Tipo,
eu acho que
tinha
no
uma
caso...
vila olímpica do X Games. Tipo,
não, mas era, assim, pra mim, que era, tipo, do Brasil e tava acostumado com um campeonato que... Se você desse sorte, os caras faziam o feminino no final do dia, assim, mas tinha que dar muita sorte. Tipo, era surreal, assim, porque... Hoje nem é mais falando, porque tinha a sala de atleta e aí tinha um monte de comida de graça.
É isso que eu quero saber.
Tinha um ano que tinha um quiosquinho, assim, tipo, um furgão de alguma rede de fast food, de hambúrguer, também de graça, assim. E tinha... todo mundo que participava ganhava uma sacola com muitos brindes. E daí vinha, na época, eu lembro que vinha tipo um iPod Shuffle.
Animal.
Vinha fone de ouvido, animal. Uns fones assim, que era muito de alta tecnologia. Produto de beleza, assim.
Várias marcas fodas, né?
Um monte de energético. Protetor solar e tal. E aí tinha o negócio das comidas, que era muito da hora também. E aí tinha a sala que, dos atletas, que sempre tinha coisa de entretenimento. Então tinha, tipo, golfe virtual.
Sensacional.
Videogame, na época, que era muito inacessível. Sim. Ter um PlayStation, assim. Aí
lembrem que a gente tá
jogar.
Falando de 2005, 2006, tipo, né? A gente tá falando de um... Hoje em dia essas coisas podem parecer food truck, tem tudo quanto é lugar e tal, mas na época era
era como se fosse equivalente a ter, você ir no negócio e você ganhar tipo um telefone de brinde e você chegar lá e ter, sei lá, um bagulho de inteligência artificial que nem tem pra vender na loja ainda, assim, de tão avançado que era. Não sei muito como
E os atletas, você lembra de alguém assim que você encontrou ali? Porque essa era bem a época que o Bob, tipo... Tava no auge dele ali também,
tava,
assim?
Tava, o Bob, o Mineiro. Eu fui um ano e fiquei na casa do Mineiro. E aí eu ia com ele. Então era...
Puta,
a Fabiola também tinha patins. Era muito
Fabiola, claro, claro. Nossa, a Fabiola, eu lembro que eu trampava na Band com o Mion. 2001, 2002. E ela foi lá já como vencedora de X Games e tal, assim, né? Patins inline, né?
A Fabiola era muito gênia, assim. Até hoje eu acho que ela tem... menos reconhecimento do que deveria pro tanto de talento que ela teve.
Tem
assim,
razão.
Porque por uma década ela era a mina dos esportes radicais que competia com os caras e ganhava dos caras. Tipo,
caras.
Eu competia com os caras, mas eu não ganhava. Eu tava lá em... Sei lá, Malemol fazia uma semifinal.
Ela teve uma exceção de ser colocada em prova de homens, assim?
Ah, eu não sei direito. Eu não vou falar,
eu
não
acho,
falar besteira, mas...
Mas ela fazia os aéreos ali de patins, que é uma doideira, né?
E era... Nossa, a Fabiola... Tá de parabéns, mano. Ela tem menos reconhecimento do que ela deveria.
Com certeza, com certeza. Isso é, isso
hoje,
é bem verdade.
Assim, que ela merecia ser uma grande atleta reconhecida.
Porque
Brasil.
Ela foi precursora, assim, em uma época onde. Que essa sua época. Mas você era muito mais jovem do que essa turma toda, não?
Eu era mais. Não sei se tão mais jovem, mas eu era... Tipo, eu cheguei depois, assim.
Você era meio a pequena do rolê? Assim, tipo, a mais jovem, assim, a caçula?
Era, da galera era, assim. Da galera mais velha. Eu peguei, acho que, uma geração do meio. É muito louco, porque quase ninguém tem a minha idade. a galera que andava era bem mais, ou mais velha. E quem começou a andar depois é muito mais
nova. É super nova.
Então, tipo assim, sentido. Ó. Pensa, quem vai, uma geração antes de mim, que era a Carabete, que já tem seus 50 e poucos. E daí, essa geração, aqui falando de Brasil, né?
Uhum, isso.
Sei lá, geração anterior, a Lisa, a Mônica Polichuk, que são umas meninas que também já devem estar ali quase com 50. E a mais velha da geração pós deve ser, sei lá, a Indiara, que tem 23,
perfeito.
24, sei lá, não, ela deve ter mais, mas enfim.
E da sua geração ali, quem competia muito com você, assim, que você sempre encontrava nos rolês? Quem era mais ou menos a tua...
Daqui?
Tipo, a Letícia Buffoni chegou a competir, vocês são da mesma geração?
A Letícia, ela não é da mesma categoria que eu, ela anda street, perfeito. E ela começou depois também, mas eu andei depois. Muito de skate com a Letícia pequenininha.
Ah, é?
Aham. Uhum.
E aí, como foi ver essa turma nas Olimpíadas, assim? Como é pra você... Não, só lembrando aqui, né? A Karen transmitiu, fez a transmissão ali das Olimpíadas, né? Comentou as participações do skate ali. Tudo, né? Você,
foi.
Tudo você assistiu.
Foi, viu, nossa, tudo? Assisti tudo, comentei tudo também.
E era um evento longo, assim, né? Você tem primeiro,
sim,
as eliminatórias ali,
sim,
descansa umas 2-3 horas e vai pra final, não é isso?
É, foram várias etapas e foram transmissões longas, que era isso, a gente transmitia, aí às vezes não dava nem tempo de comer, nem tempo de dar uma pausa e já começava outra.
Final.
E aí, tipo, putz, mó adrenalina, porque tava a galera do Brasil competindo e toda aquela emoção, né? Então foi muito louco.
E uns horários muito loucos também, né? Tipo, Japão, né?
Foi, mas não foi, assim, surreal, não. Tipo assim, vai...
Era 2 da manhã, acho, começavam as finais.
Eu
ou meia-noite.
Eu acho que não foi nenhuma, né? Até... Acho que foi meia-noite, não foi nenhuma até tão tarde, não.
Mas foi uma explosão, assim, foi um boom, a galera acompanhou muito, foi muito legal, porque também era a estreia do skate ali, então era muito aguardado, mas conectou de um jeito muito especial, acho que com essa nova geração, que gosta de... Conectou, é inexplicável, mas... Inexplicável não, é super explicável, mas é lindo de ver como ele conectou. E você tava ali também fazendo parte desse movimento. Você curtiu primeiro trampar ali como comentarista, assim, é um trampo que você curtiu?
Não, foi uma surpresa muito agradável, assim, eu não imaginava nem nos meus sonhos mais malucos que pudesse dar a repercussão que deu o lance dos comentários, né? Não o skate, porque o skate, pô, o skate é legal demais e claro que eu sabia que ia ter um grande destaque, mas a coisa dos comentários, assim, pra mim foi sensacional, assim, acho que transformou minha vida até hoje. O público que começou a me seguir depois das transmissões.
Que legal, meu.
E ver esse outro lado também, né? Porque eu tava sempre acostumada a estar ali como atleta, como skatista. E poder estar fazendo parte também de alguma outra forma. E, tipo, descobrir não digo um talento, mas, tipo, uma coisa tão prazerosa pra mim de fazer.
Uh-huh,
que não seja
que não fosse
andar
perfeito.
Também.
Perfeito, entendo total. E estando ainda... No skate, né? Tipo, não é que você tá num outro universo completamente diferente, assim.
É muito
assim,
da hora quando acontece uma coisa na sua vida que, tipo, você não espera e você não diria e você não planeja, sabe? Já aconteceu isso com você?
Talvez, mas acho que talvez eu ainda tô nessa busca, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e preocupada, então acho que eu planejo muito. Eu tenho essas vontades de fazer coisas sem planejar tanto, assim, sabe?
É. Não, eu também gosto de planejar, eu sou bem controladorazinha, mas eu gosto quando a vida me surpreende, assim, quando é um negócio que, mano, nem se eu sentasse muito pra pensar, vai, pensa um negócio doido que vai acontecer aí pra você, eu não ia botar.
E é louco como tudo foi caminhando pra isso acontecer, assim, né, anos e anos de jornada pra que você fosse chamada para comentar o skate nas Olimpíadas.
Sim,
né?
Saber, tipo, o que falar, isso. E tipo...
Personalidade.
Eu acho que o lance não foi só o skate também, mas toda, acho que a coisa da comunicação e de entender que tinham pessoas ali que nunca tinham ouvido skate na vida e apresentar isso de uma outra forma.
Perfeito.
E
tem
lá.
Um padrão de comentaristas também, né, Léo? A gente que gosta muito também de esporte. Tem um padrão de comentários de esporte que você claramente não seguia esse padrão.
É porque eu não sou uma comentarista.
E
esse
é isso que fez a galera gostar, tenho certeza, assim, sabe? Já era um esporte estreando nas Olimpíadas, né? Diferente. E esse comentário precisava caminhar junto com isso, entendeu? Não, agora nós vimos o movimento do skatista número 3, né? Ia ser muito... Não dá. Tem que mandar a xerecada.
Foi muito bom, velho. Foi muito bom. Não sei se... se vai ter de novo, se vai se repetir. Ou, tipo, pra mim, eu tô feliz com a experiência que eu tive.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando acabou, a coisa ficou muito quente.
Muito.
Tava muito quente, tava muito... E todo mundo ficou naquele papo, que aí você vai me dizer se é papo ou não, de, não, nós vamos incentivar o skate agora, todo mundo vai assistir, todo mundo vai acompanhar. Qual a sua leitura? Depois das Olimpíadas, caminhamos pra isso ou não caminhamos? Você ainda acha que o skate merece e precisa de mais reconhecimento e transmissões de campeonatos? Assim, como tá isso?
Eu acho que, com certeza, deu um passo. Eu acho que precisa dar muitos passos ainda. A vantagem, né, de ter sido... Foi um intervalo curto, porque ano que vem tem de novo.
Mundial.
Olimpíadas, né?
Olimpíada, ano que vem?
É, 2024, Paris. Porque, como teve a pandemia, né, teve o adiamento. Então, é uma coisa meio incomum. Então, a gente vai ter, tipo, dose dupla.
Caralho, que
muito
lindo.
Rápido, que é muito louco.
Vai ser em Paris, que a ativação do skate em Paris vai ser animal, né?
Muito eu acho que assim, agora, depois de tudo que aconteceu, todo mundo entendeu o potencial que tem, todo mundo, inclusive o Brasil, né, de atleta, de skatista, de tudo, comercial.
Uhum.
Então, acho que vai chegar de um jeito diferente, assim, e acho que quem vai ser bom pra quem é do skate e conseguir estar, de alguma maneira, aproveitando, assim, do jeito que dá... Mas, assim, sem desespero também, né? Porque, às vezes, a gente fala, nossa, vai ter, vai ser, não sei o quê, eu preciso. E, tipo assim, ah, mano, você não precisa.
Essa super
nada.
Expectativa,
não,
exato.
Você precisa não gerar expectativa, viver um dia de cada vez.
E os atletas do skate, assim, você conhecendo bastidores, conhecendo a galera, conhecendo o pensamento também dos e das skatistas, eu vi agora que... Eu lembro que na época da primeira Olimpíada foi um debate muito grande. Inclusive pro Pedro Barros, pra Letícia. Se eles vão participar, se eles não vão. Que eles precisariam abrir mão e do que não pra participar e tal. E agora, essa semana, se eu não me engano, a Letícia disse que não vai participar da próxima Olimpíada.
Olha, você tá mais por dentro que eu. Eu já imaginei que ela não fosse, mas não sabia...
E o Pedro, por outro lado, pelo que eu sei, ele abraçou a causa e ele quer levar cada vez mais o skate nesse...
Ah, o Pedro tem muito skate, Letícia também tem muito skate, eu acho que é uma questão pessoal mesmo, de tipo, eu vou encarar ou eu não vou, porque realmente é o que você falou, tem que abrir mão de muita coisa, tem que viver pra isso. Agora, uma vez que já abriu a porteira, tá o mundo inteiro olhando, todo mundo gerando expectativa, né? Então não é mais assim, eu vou lá no primeiro ver qual é que é, não, agora todo mundo sabe o nome de todo mundo, a vida de todo mundo,
virou
o que
sério
você faz,
agora.
O que você não faz, todo mundo te acompanhando, então é muito louco, assim, tipo, pra quem vai e... Tem que ter um psicológico pra competir, porque...
Porque
skate,
não é...
Skatista é o novo rockstar.
Perfeito. Esse skate de Olimpíada não é diferente dos outros tipos de skate, dos campeonatos. A Olimpíada não envolve uma coisa muito mais competitiva, tipo... Isso não é um medo dos skatistas, assim, meu?
Esse assunto é bem polêmico, porque as opiniões são bem divididas e... Campeonato é algo que faz parte da cultura do skate, mas existe todo um skate não competitivo, um skate da rua, que é muito grande, e grandes ídolos do skate, se não fossem por essas pessoas que às vezes nem são campeonateiros, e outros são muito campeonateiros, sabe, construíram isso e são grandes ídolos e inspiraram outras gerações, e não sei, eu acho que a gente não consegue... parar a evolução das coisas, sabe? Às vezes as coisas são maiores do que
total.
A gente, independente do que a gente pensa, se eu sou a favor ou se eu não sou, se eu acho que vai foder com a cultura ou não vai, eu vou fazer o meu, assim, o máximo que der pra... É claro que tem coisa que a gente tem que reivindicar e mudar, e tem coisa
Sim.
que é inaceitável, não tô dizendo que não é, mas eu esqueci a pergunta que você fez.
Não, é porque você tava falando e eu tava pensando aqui... Como é louco, porque o skate é um dos poucos esportes onde há esse debate de que tem gente que não é da competição.
Foi essa a pergunta que você fez.
Que tem gente que não é da competição e tem gente que é. Na maioria dos outros esportes, você é ensinado a competir.
Acho que o skate, a grande vantagem do skate é que você consegue fazer uma carreira e viver do skate sem nunca ter pisado num campeonato.
Isso.
E você consegue também... pisando a vida inteira no campeonato.
Justo,
o grande
verdade.
Lance do skate, e pra mim, é o que mais faz sentido, é que o skate é plural, o skate é pra abraçar todo mundo, não que às vezes na prática ele abrace, mas é pra abraçar todo mundo, e todo mundo pode ser do jeito que quiser e andar de skate, tipo, em nenhuma outra coisa, em nenhum outro esporte,
isso.
Eu vi isso.
Concordo. É esse lugar, assim, mesmo, que é, tipo, é muito diferente, é muito especial. E por isso que é legal ver nas Olimpíadas, assim, eu acho.
Não, é legal ver em todo lugar, é legal ver, eu curto, tipo, muito ver alguém andando na minha frente, na rua, em competição. Eu amo ver mulher andando de skate, amo, sempre amei. Eu comecei a andar de skate e minha grande paixão é ver outras mulheres andando de skate.
E a estileira da mulherada no, nas Olimpíadas, assim, curtiu?
O lance dos uniformes é que... tinha algumas opções, que eram as mesmas opções pro mundo inteiro, né? Tipo assim, todo mundo tinha a calça, tinha a camiseta, tinha o macacão, só que cada país tinha o seu design em cima disso, e em cima disso ainda tinha a escolha individual de cada skatista de falar, ah, eu quero ir com essa legging e com essa regata, ou ir com esse macacão.
Perfeito.
Então, não tinha muito um igual ao outro, padrão, causa disso, né? Uhum. Mas assim, o uniforme era um uniforme, só que como tinha... essa coisa de opção e opção da opção. Então, cada um tava muito diferente.
É, e eu lembro que a marca que fez os uniformes da seleção,
uh-huh.
a do skate era muito legal, assim. Tinha, né? Porque tem do atletismo, uh-huh. Não sei, né? E
sim.
Aí a do skate era diferente, assim.
Sim, era massa. Tinha algumas opções que eu não gostei muito, assim. E não gostei muito de algumas combinações também.
Justo.
Algumas pessoas escolheram. É. Mas tudo bem, gosto é gosto.
Teve, né? Uma que eu não gostei, mas eu não vou falar.
Eu também não vou falar.
Né? A gente deixa... Maravilhoso. Não posso passar uma entrevista com você sem a gente falar de uma pessoa que eu também conheci e que você também conheceu.
Eu conheci.
Nosso grande Chorão.
Achei que você ia falar do Lucas.
Não. Mas o grande Chorão que, claro, tem uma relação toda de skate, mas que você participou ali também, que tem uma foto muito icônica.
Aonde você achou isso?
Tá, pesquisas,
Jesus,
meu.
Caraca,
pesquisas,
Felipe,
cara,
pesquisas. Nossa.
Cruéis, né?
Chega num lugar...
Inclusive, essa foto vai aparecer agora no
Blogger.
Nosso corte.
Não! Flickr.com.br.
Conta, como foi ali...
O Fotolog já foi extinto, né? Não tem mais nem
Não tem mais... Não, o Fotolog? Não tem mais? Quem tinha o seu arquivo lá, perdeu?
Acho que perdeu.
Salvem seus vídeos do YouTube. Um dia ele vai acabar e vocês vão perder seus vídeos. Porque essas redes acabam, por mais que a gente ache que não. Mas e aí, como foi o rolê ali?
Eu tinha tudo num HD, tipo, meus vídeos antigos e tal. Era um pendrive da HyperX. Mano, o bagulho não funciona! Meus vídeos tá tudo lá.
Mentira, queimou?
Não, eu sei que, tipo, ele fica lerdo quando eu coloco no computador. Ele
tá
não,
pra queimar.
Ele não lê. Eu preciso de, sei lá, de um técnico que não vai me cobrar uma fortuna.
Os olhos da cara.
Mas tá, tipo, todos os meus vídeos lá, os vídeos das outras meninas que andam de skate, que eu filmava na época. Eu preciso resgatar dessa HD.
Salvar isso aí, meu. Digitalizar e botar onde? Na nuvem?
É, então, essa é a grande
questão. Ou guarda nos HDs.
Ou imprime tudo e guarda em casa.
É, não, eu ainda prefiro guardar em HD, porque o HD é seu.
Então,
entendeu?
Mas o meu queimou.
É, aí precisa ter o famoso backup.
Backup do backup,
é.
Vou fazer
dureza.
Isso aí depois.
É que é muita organização pra... Bom, vem cá. Turnê Charlie Brown Jr., eles tinham ali a pista de skate, né?
Uhum.
O half de skate no meio.
Sim.
Alguma história, alguma situação, assim, marcante?
Ah, eu tinha patrocínio, né? Da marca que patrocinava eles também na época. E eu era muito novinha. E foi minha primeira experiência, assim, com um patrocínio do skate. Ah, o nome era Vans, foda-se.
A Vans, ótimo.
E daí, meus pais, eles não... Eram, não são. Agora até estão mais acostumados. Mas é porque eles não eram muito do meio, então eles não entendiam como as coisas funcionavam. E a Vans acompanhava a turnê do Charlie Brown com as mini rampas. E eu, como skatista do time, iria participar junto, né? Só que o meu pai, ele não deixava eu viajar, ele não deixava eu dormir na casa de pessoas, assim, sabe? Tipo,
fazer a jornada.
Eu não podia voltar tarde pra casa. Eles eram pais... tão cuidadosos que não deixavam eu fazer muitas coisas, porque eles se preocupavam, porque eles sabiam a filha que eles tinham também.
Sim,
eles tinham
não,
razão,
e
né?
E você estava no rolê com o Charlie Brown Jr., é sempre
razão.
Bom lembrar também.
Não, então, não tava porque eles não queriam deixar eu ir.
Ah,
e
entendi.
Aí, o cara que era um gringo, o dono da marca, ligou pro meu pai pra poder...
Convencer.
Pra convencer meu pai.
E aí, depois de uma ligação dessa,
aí, depois de uma ligação
você convence
dessa,
o pai,
o
né?
Cara com sotaque de gringo.
Perfeito.
Ainda, né?
Falei, não, pode deixar...
Como. Aí meu pai, não, beleza, vai. Aí tudo bem, fiquei liberada pra ir e fiz essa turnê inteira com eles. Claro que pô, vi um monte de coisa acontecer e tal. E pra mim era muito surreal, porque era um show muito, muito grandes, com muitas pessoas. Uma vez a gente... Eles tocaram no Mineirão, lotado.
Gigante, é.
E aí tinham as pistas lá. E aí, em um dado momento, os meninos que faziam, né, que também eram da equipe, que estavam ali pra andar, tipo, eles simplesmente diziam... Eu tava indo para andar de skate. Uhum. Mas o menino, eles esqueciam.
E numa terceiro hora, plano já, era o skate.
Já tava assim, todo mundo... tomando aquelas coisas que tem no camarim, de graça. Aí os meninos já virou balada.
Uhum.
Aí chegava uma hora, assim, que não tinha como entrar na pista de skate, porque eles pegavam a credencial um do outro, e aí saíam com duas, três credencial.
Pra
e
dar entravam, pra galera.
Entravam com um monte de mulher. Aí a mini rampa virava, assim, tipo...
Um... Sim, virava um camarote.
É, um camarote. Gente, quero andar. Não tem como.
Gente, esquece. Isso aqui é pra andar de skate, tá bom?
Aí eu ficava... A primeiro dia eu fiquei muito brava, assim. Aí depois eu já...
Foi desencanando.
Não tem como lutar contra.
E os shows eram legais, né? Tipo assim, pegado, sim, né? Rock, né?
Sim.
Rock, rockão, né?
Uh-huh.
Rockzão, assim. Você, qual que é a tua linha de música? O que, que você escuta no dia a dia? E o que, que você pega como referência pras suas músicas, assim? Tipo, qual é o teu estilo preferido, se eu posso te perguntar?
Sim.
Se tem isso, se você tem isso.
Sim, eu gosto muito de rock. E eu tenho tendência a produzir... Tipo assim, quando produzo minhas músicas, eu meio que, no final das contas, eu sempre acabo no rock e tenho que dar um jeito de ir desconstruindo. Mas eu gosto muito de indie rock, putz, gosto muito de rock dos anos 90, vocal feminino.
Legal.
Acho que são minhas maiores influências. Sim, acho que fica uma linha entre o emo e um rock anos 90. Tô sempre por ali.
É, então, porque é um lugar aí, é um caminho aí. Essas coisas conversam. Rock dos anos 90, o emo, mulheres vocalistas. Você falou de prima, uh-huh, me veio a outro dia até postei a Gwen Stefani.
Sim.
Né?
Sim.
Primeiro No Doubt, depois ela com a carreira solo, assim. Sim. Ela era demais, né?
É, não, uma das minhas...
É demais, né?
Uh-huh, uma das minhas favoritas. Gwen, uh-huh, Alanis, eu gosto muito da Lauryn Hill também. Na época era uma das coisas que eu mais escutava.
E a Avril?
Eu já era muito velha, né? Assim.
Ah, é? Não era a mesma...
Não era mais... Eu já era... Sabe? Tipo assim, sou muito velha pra gostar de, sei lá, de Backstreet Boys.
Sim.
Então, acho que se eu fosse um pouco mais nova, talvez eu curtiria. Mas pra mim, na época, não batia muito, não.
Engraçado, pra mim, não, ela era skate. Ela era meio skate. Ela tinha um clipe andando de skate,
ela
eu acho, não tinha?
Ela tem uma música que chama Skater Boy.
Ah,
é que, assim,
isso,
essa
pode
é uma comparação que eu,
por isso...
que eu tenho que conviver minha vida inteira, né? Então, eu meio que sei muito sobre a vida dessa mulher.
Eu posso falar, primeiro eu te perguntei e depois que eu entendi por que eu te perguntei, entendeu? Porque tava na minha mensagem subliminar aqui a Avril Lavigne andando assim de skate. Por isso que veio a Avril. Uh-huh. Mas, que mais aqui? Falando de músicas, Certeza Absoluta.
Olha, ele sabe de tudo.
É a última, então. É a que você tá trabalhando agora, assim.
Certeza Absoluta. Certeza Absoluta foi o último lançamento. Foi uma música que saiu com um clipe. Antes disso, eu teve Cuckoo Crazy, que é uma música com Cansei de Ser Sexy. Que também tem um clipe muito legal, dirigido pela Camila Cornelsen. E daí agora...
Love Fox, né? A vocalista. A Love Fox,
é.
Pode crer, animal.
Uma grande querida.
Demais, demais.
E daí agora eu já tô compondo as coisas do próximo disco, mas vocês podem ouvir o meu último lançamento, né? Que é o Papel de Carta, que saiu faz pouquíssimo tempo, a versão Deluxe.
Acabou de sair.
Um mês e pouco.
E quanto tempo se trabalha um disco, assim? Um trabalho desses, quanto tempo se trabalha até você lançar o próximo, assim?
Nossa, tipo... eu não faço ideia. Não faço ideia, assim, eu... Tipo, tô...
Tipo assim,
que...
por quanto tempo você vive daquele álbum,
você
sabe?
Que perguntar isso pra uma pessoa mais experiente. Eu sou meio casa nova demais se perguntar isso.
Casa nova.
Eu vou te falar as coisas tudo errado.
Qual é o... Esse é o álbum número...
Esse é o álbum número 1.
Número 1 mesmo, é o de estreia.
Sim, eu tinha feito um EP antes disso e lançado algumas músicas, assim...
Em feats, assim.
Não, música... Não. Como é que fala? Avulsa.
Single, assim.
Eu aprendi a palavra avulsa quando, no colégio, quando mandava comprar folha avulsa, né? Eu não entendi o que era avulso.
Eu aprendi no recreio do colégio, porque
Foi
eu
isso.
ficava avulso. Traz uma memória afetiva. Nada afetiva, não. Memória nada afetiva. Filmes e documentários, assim. Que você assiste? Você assiste coisas... Tem algum filme de skate que tenha te marcado? Existe algum filme, assim, que... O que mais me lembro é Os Reis de Dogtown. Uhum. Né? Dogtown. Talvez seja um que tenha...
É um clássico.
É um clássico, é. Né?
Mas, o, assim, o skatista tem muita cultura do vídeo de skate, né? Então,
justo,
tem
verdade.
Os vídeos da própria cultura do skate, os vídeos da... Os 400... É, chocolate, marca, os... Enfim, os... Da, do skate mesmo, assim.
Sim.
Que são infinitos. É, os vídeos da Plan B, eu via muito também.
Não,
eu
e são vídeos que... Não, mas assim,
não
faz muito sentido. A gente fala muito sobre criação de conteúdo. Hoje em dia todo mundo tá falando sobre criação de conteúdo, né?
Uh-huh.
Como usar câmera e lente angular e blá, blá, blá. Os vídeos de skate são uma aula.
Sim.
De criatividade, meu. Referência pra
eu
tudo.
Eu acho que de tanto de estética quanto de música também. Eu lembro de ficar sentada anotando trilha sonora, assim. Tipo, ah, esse vídeo, tá, essa música, essa música, essa música. E depois ficar procurando as músicas.
Perfeito. Pra baixar.
Aham, pra baixar. Eu não queria falar.
Não,
vamos. Às vezes
a
quando
gente
fica explicando... Não, eu acho que não é nem por explicar a idade, mas... Tipo, às vezes quando a gente fica explicando muito... Ai, como eram as coisas nessa época. Tipo, é meio
fica
chato.
Meio chato,
né?
É.
Daí eu fico...
Dá meio sermão, assim.
A não ser que seja a Love
sermão.
Fox fazendo TikTok explicando o que que era o Fotolog. Porque ela explica de um jeito muito engraçadinho e legal. Eu sempre acho chato. Não, porque na minha época tinha disquete. Tipo assim, mano...
Você sabe o que é disquete, né? Mas essas...
Parece que a pessoa sabe mais, né? Ela, tipo, quer
sim,
explicar
sim, dá uma coisa meio
coisa
de palestrinha.
Que na época dela era melhor. Agora uhum. Tá tudo
e
muito
nem era,
fácil.
Né? E nem era
nem
melhor.
Nem era. Nossa, tem algumas coisas poderiam ser, mas não tudo.
Eu tenho um grande amigo, Bruno Formiga, que fala, toma cuidado com esse saudosismo, sabe? Senão você vai virar aquele saudosismo. Tudo é o da minha
tudo
época,
minha
tudo
época
não sei o que.
Melhor.
Quer explicar. Mas esses vídeos de skate, tem um nome, tinha um nome, é tipo, é demotape? Porque a galera falava assim, as demotape da revista era da Chocolate, né? Não era uma revista, era uma marca, tá. Que fazia seus vídeos, não era isso?
É, mas aqui no Brasil tinha, tipo, acho que a tribo deve ter tido algum vídeo, a 100% também, tinha vídeo, a 100%, tchau, desafio de rua, aí tem o vídeo do desafio de rua.
Tribo era a revista da época de skate, né?
É,
era isso?
Tinha revista.
É, tinha revista. Pessoal, revista era uma coisa... Nossa época.
Nossa, tá parecendo dois xarope falando essas coisas.
E filmes e conteúdos, assim, filmes de música, assim, relacionados à música também. Você costuma consumir esse tipo de conteúdo, assim? Tipo, filmes e séries, assim, de consumir?
Não, assisto bastante filme e série também. Assisto muito, mas de música específico?
É, né?
Ai, acho que você segmentou
foi
demais,
muito, né?
Nossa.
Whiplash. Cara, preparou
Daisy
a
Jones
resposta.
And the, sei lá o quê.
Mas fora, então, sem esses temas, o que você tem assistido, assim? Tem alguma coisa que você assistiu ultimamente que te chamou?
Deixa eu ver. Ai, putz, essas perguntas você tem que falar antes pra gente poder
entendi,
pensar.
Pra você
porque,
ver.
Tipo, eu nunca tenho na
não,
ponta
mas então
da
é
língua.
Porque nada te marcou.
Não, marcou, mas...
Assim
pô,
de...
Eu sou mãe, né? Dá um desconto.
É, claro, justo. Tem assistido... Você assistiu uns conteúdos infantis com ela, assim? Que você bota ela pra assistir, assim?
Não, quando ela era bem pequenininha, a gente assistia mais coisas juntos. E aí tem que ser uma coisa que não fica muito completamente chato pros pais também, né? Mas agora ela meio que já assiste as paradinhas dela e a gente... Não, minha filha tá com 7 anos, já dá pra
já
assistir.
Já dá, né?
Dá,
mas
não,
tem uns desenhos hoje em dia que eles maravilhosamente sabem fazer de um jeito que vai ser pros pais se divertirem e também pra criança.
Sim, sim.
A criança não vai se ligar na malícia e em algumas piadas referenciais, mas ela também vai se divertir nos seus momentos.
A
assim.
Gente vai bastante no cinema e aí um grande erro que a gente cometeu algumas vezes foi comprar a sessão e entrar e aí o filme era legendado, só que a gente esqueceu que nossa filha não sabia ler. Aí... Aí a gente teve que... Já foi... Duas vezes aconteceu
e
isso.
E aí?
Tipo,
saíram ou ficaram?
Saíram, não tinha
saíram,
como.
Não
a
tem
criança,
como, né?
Ela fica insuportável,
tipo,
assim. Ela fica...
O que ela falou? O que ela falou?
Ela começa a gritar. Não, ela começa a gritar. Uma hora eu não tô entendendo nada! Por que vocês compraram legendado? Eu não sei ler! Você não me ama! Você não sabe que eu não sei ler!
Mas ela já sabe que é legendado.
Sabe,
sabe
lógico.
Sabe total,
vixe,
assim.
Ele sabe de tudo.
É, eu não tenho essa referência
agora,
da idade.
Não, então agora eu acho que vai dar um salto, né? Porque agora ela tá com 7, tá lendo... E acho que a partir de agora ela vai começar a conseguir ver filme legendado. Então todo um universo vai se abrir pra gente. E a gente tá muito ansioso pra essa era que tá chegando.
Em família de músico, a filha é música também? Como é que
cara,
funciona?
A filha ela é rebelde. Ela é...
Sou livre.
Ela é a criança mais aquariana do Brasil, assim. Ela é... Ela gosta de música do jeito dela e tem um lance que... Acho que as crianças, assim, os filhos ensinam pra gente que é a gente aprender a aceitar que eles não vão ser do jeito que a gente quer que eles sejam.
É um exercício,
né? É na grande minoria do tempo, assim. Tipo, eu acho que as minhas expectativas foram superadas no sentido de, tipo, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma filha tão legal.
Que legal.
E aquilo, tipo assim, se eu fosse... Criar aí seu próprio filho. Eu ia fazer uma muito pior do que ela é, na verdade, sabe? Ela é muito melhor. Eu fico pensando, mano...
Perfeito.
Veio de um jeito que é pra me fuder. Mas aí a expectativa não é superada quando você fala assim, eu quero que você goste disso. Não vai gostar.
Perfeito.
Eu gosto... Tipo, ela gosta de música. Ela gosta de música, mas, tipo, ela não senta no instrumento pra tocar... Ela não... Sabe? Criança, tipo, ela tem 7 anos. Ela já poderia estar
ali. Sentar ali e ficar arranhando alguma coisa.
Mas ela gosta de música da maneira dela, assim. Tipo, ela inventa música. Ela gosta de fazer o videoclipe da música. E pra mim, assim, é uma lição muito grande de entender que, tipo, não é do jeito que eu quero que seja. Mas é de um outro jeito, que eu não imaginava. E isso amplia tanto a nossa consciência e o nosso horizonte, assim, que é muito inexplicável. Às vezes, não, tipo, não cabe dentro de mim. Hoje ela chegou com uma que ela falou assim, eu não aguento mais prender o choro na escola. Porque toda hora eu tenho vontade de chorar e eu tenho que ficar prendendo o choro. Porque tudo me dá vontade de chorar. E eu falei, mano, como é que eu vou responder essa?
A profundidade desse texto, né?
E, tipo, eu me vejo nela, assim, em muitas situações. Porque eu também era uma criança super sensível. E coisas que não deveriam me dar vontade de chorar, me davam vontade de chorar. E
talvez você nunca tenha falado sobre isso, mas ela falou.
Como assim?
Tipo assim, ela
imagina,
soube expressar.
A gente, você acha que ia verbalizar um negócio desse
não,
com os pais?
Não, imagina.
Não tinha construção emocional
exatamente.
Pra isso.
Exatamente.
Aí, quando ela falou, eu já achei um absurdo dela falar, né? Porque a criança com 7 anos tem uma inteligência emocional
exato.
E
você
aí,
fica mal, né?
Aí eu falei pra ela assim, filha, eu acho que os adultos têm que chorar mais. Eu acho que tá todo mundo chorando muito pouco. Ela, mãe... Eu não consigo ficar segurando. E se eu ficar chorando toda hora, todo mundo vai achar estranho. Aí ela começou a chorar, né? Ela tava chorando.
Eu ia perguntar, vocês terminaram essa conversa chorando?
Aí ela falou assim, e eu gosto de limpar minhas lágrimas nas pessoas pros outros perceberem que eu estou chorando. E aí ela limpou a lágrima em mim.
Que maravilhoso. E aí você divide isso, tipo, depois com o Lucas?
Ele tava no carro,
tava
ele
também.
Falou. Ele tava dirigindo quase.
E depois vocês trocaram uma ideia, assim,
Normalmente a gente troca.
Estamos criando um monstro, né? Tipo assim.
Mas é muito bom, porque ele tem mais inteligência emocional que eu. Então, ele consegue sair de umas que eu fico, pra mim, da tela azul, assim. Aí eu tenho que falar com a minha psicóloga pra depois responder pra ela. Então, às vezes eu falo, filha, a mamãe não tem uma resposta agora, mas eu vou pesquisar.
Maravilhoso.
Depois que eu fizer terapia, eu venho e falo pra você. Ou pesquiso no Google, sei lá.
Consciente. Mas legal também. É legal também você receber essa resposta de uma
mãe.
Mas
aí, quando eu vou
falar... Sincera, assim, falar.
Quando eu vou falar pra ela, ela fala assim, mãe, eu já nem lembrava mais disso que eu tinha falado.
Esse assunto
falado.
Eu já resolvi, mãe. Esse
Ou seja, já... não tô sendo eficiente.
Já deixei ChatGPT nesse assunto aí, mãe. Eles já me indicaram o caminho, na verdade. O que você acha da inteligência artificial, assim?
Ai, Felipe, que pergunta difícil.
Cê...
O que você acha? Fala pra mim, vai.
Passa por um momento... Essa preocupação passa por você, assim, tipo... Imagino que ela não deva ainda estar mexendo em inteligência artificial.
Não, eu não gosto de ficar pensando nessas coisas.
Mas e você, num processo de trabalho, vamos supor, assim?
Eu tenho muita ansiedade, tenho TAG, né?
TDAH.
Não, TDAH eu não tenho, você acredita?
O que é TAG?
TAG é transtorno de ansiedade generalizada.
Ah, pronto, preciso pesquisar essa porque eu devo...
Então,
devo estar lá.
Aí eu pesquisei, porque na adolescência eu fui diagnosticada com TDAH e parece que não diagnostica TDAH em adulto. E aí o TikTok tem certeza que eu tenho TDAH, então não para de me mandar vídeo disso. É insuportável, eu já coloquei lá. Não me interessa. Ele continua mandando.
Então, mas isso é inteligência artificial entendendo você mais do que você, entendeu?
Então, só que daí...
Esse que é o perigo.
Mas de tanto, né... Tá na minha cara ali, eu falei, beleza, vou investigar,
pesquisar.
Porque também passei umas paradas, fiquei meio sem dormir, recente, né? E fui investigar de todos os lados. E aí fiz com acompanhamento com neurologista e com psiquiatra. E eu não tenho TDAH.
Você fez os exames a mais.
Eu não sei se, né? Eu não sei se meu diagnóstico na adolescência foi errado ou se agora mudou. Eu não sei, mas eu não tenho. Eu fiquei meio sem chão, assim.
Mas vem cá, você fez um exame direcionado. Quero descobrir se eu tenho TDAH. Sim, ele é pra isso. Sim, e aí saiu um resultado. Não, você não tem.
Não tem.
Negativo.
TDAH. É. Aí
bagunça tudo, né? Que você fala, o que, que eu tenho, então?
Sim.
Você fala, né? Então, da onde vem essa minha ansiedade? Da onde vem esse, né? Aonde será? Você fica procurando...
Não, eu entendi mais ou menos... conversando com os resultados dos testes, eu me saí muito bem em algumas áreas.
Uhum.
Tipo, tudo que é relacionado à rapidez e agilidade, assim. Então,
tipo, rolou.
Daí rolou muito bem.
Perfeito.
Tipo, e aí
então isso é bom.
É bom, mas explica, justifica alguns comportamentos. E aí foi bem importante pra eu ter esse diagnóstico, primeiro pra descartar e pra fazer o tratamento adequado,
uhum,
né, pro distúrbio adequado.
Sim, claro, exatamente, lógico, meu, você tem que agir no... Tem que descobrir exatamente o que a gente tem pra poder agir, meu, certamente naquilo, né, de maneira certeira, vezes, porque senão...
Ou pelo menos
é difícil
o
descobrir.
Melhor que dá.
É difícil descobrir, exato.
E aí eu achei legal porque agora eu entendo que algumas dificuldades que eu tenho não é por um distúrbio ou por um... Como é que fala?
Perfeito.
Uma coisa neurológica.
Perfeito. Porque às vezes a gente fica quase usando até como muleta isso. É que eu tenho TDAH. Às vezes você nem sabe se tem mesmo, mas fica falando. E às vezes é isso, né? Você nem tem. Então, tipo... olhe por uma outra perspectiva para aquele lugar ou problema, assim, ou questão, né?
Mas foi massa poder investigar, assim. Eu recomendo para quem tiver condição
total,
de fazer.
Total. Por isso que eu te perguntei também, porque eu acho... Gostaria de fazer um dia esses... Eu tenho ou não tenho? Eu acho que eu tenho. Mas, ó... Que eu tava falando
certeza,
mesmo? Aquele...
Eu acho que tinha muita certeza que a gente tinha, né?
Que eu tava falando?
Que a gente tinha. Que a gente tinha. Uma pessoa também.
Mas, ó, vamos fazer um exercício aqui, assim. Você vai fazer um disco... E hoje em dia tá essa inteligência artificial aí, que é uma loucura. Você pode gravar feat com artistas que já se foram.
Uhum.
Você pode escrever uma letra e só jogar lá quatro palavras do que você quer que escreva.
Cara,
uma letra.
Cara, eu já testei
o chat GPT?
De fazer letra. E em português eu não acho ainda que tá numa evolução muito...
Não tá pensando bem ainda.
Não, eu fiz umas letras muito ruins.
Legal, que bom. Que fique assim, viu, inteligência artificial? Que você continue assim. Porque...
Eu acho que, assim, a arte...
Mas te daria pilha fazer isso ou você acha que a arte é deixada de lado a partir da inteligência artificial?
Eu não sei se é deixada de lado, mas... E eu acho que todo recurso é útil, né? De certa forma. Não todo, mas dá pra ser útil. Mas, enfim, eu não sinto necessidade...
Claro.
Particularmente.
Eu ando pensando muito sobre isso. Muito. Porque eu acho que vai mexer demais com muita... Com a ordem natural e com a lógica do mundo, assim. Empregos e questão de você conquistar seus lugares no passo a passo da empresa ou do teu ramo.
Sim.
Eu acho que isso vai dar uma mudada bastante nas coisas.
Sim, mas eu acho que uma das grandes... capacidades do ser humano é também a evolução e a adaptabilidade.
Tipo, como a gente vai usar isso, né?
Você
vê as capas de disco que eles estão fazendo agora? Tipo, pegam a capa do disco ali e aí eles ampliam, assim. Aí vem o universo todo. O que você acha disso, assim?
A Camila Cornelsen, que fez a capa do meu último single, ela fez com...
A inteligência artificial?
Com a inteligência.
Ela esticou a capa, assim?
Ah,
e aí, você curtiu?
Louco, ficou perfeito.
Né? Porque aparecem uns elementos que você, às vezes, não espera. E você só digita, né? Ah, amplie a capa do disco, coloque um elefante à direita e blá, blá, blá. Pum, aperta o enter e ele faz tudo pra você.
Então, eu não sei, eu tenho...
Designers?
Eu tenho evitado, mas por questões de ansiedade mesmo.
Então, isso é um puta perigo.
Pra mim...
Porque, meu, vai te gerar, você vai querer usar tudo ali, tipo...
Não, só de saber que existe eu já fico ansiosa.
Uhum.
Então, eu não sou uma pessoa alienada, eu acompanho as notícias e tal, mas às vezes eu tenho que filtrar um pouco, porque
senão é uma inflação de informações.
Fica difícil.
Tem um filme chamado Ex Machina, que conta muito o lugar, mostra muito bem o lugar aonde a gente pode chegar com a inteligência artificial, seus perigos.
Que legal.
Mas, ó, é um filmaço, tá? É um filmaço. Bom, deixa eu partir aqui pra nossa reta final do programa, trazendo aqui uma pergunta... Peraí.
Pergunta dos ouvintes.
Pergunta dos ouvintes. Aqui, ó. Estamos aqui. Muito bem, nosso momento Blue 3 Investimentos, para a gente falar um pouquinho sobre educação financeira, investimentos. Karen, sempre recebendo aqui hoje Karen Jones. E Karen, sempre a gente conversa com os nossos convidados tentando entender o entendimento deles sobre finanças, né? Como se guarda dinheiro e tal. Você é uma mãe também, né? Preocupada com a sua geração e com as futuras também. Como você administra e enxerga o dinheiro na sua vida, assim? Qual a relação que você tem com o dinheiro, assim? Tipo, você gosta e estuda para questões de investimento e tal? Ou é algo que passa mais paralelo e você encara de uma maneira mais natural, assim?
Eu acho que eu sempre tive uma certa organização, mesmo que não fosse muito certinha, assim. Mas eu sempre tive uma coisa de, tipo, ah, eu sei mais ou menos quanto eu ganho, eu sei mais ou menos quanto eu gasto, sei mais ou menos quanto eu preciso e, tipo, sei lá, até por conta dos campeonatos e dos eventos, precisava saber o quanto eu ia precisar pra conseguir participar.
Perfeito. Quanto custava, né?
Então, eu tinha mais ou menos, assim, e foi meio recente que eu descobri a coisa do investimento, de não deixar o dinheiro
parado ali, né?
Na poupança, e acho que foi super importante pra mim, assim, e foi ali na pandemia que a gente tinha um pouco mais de tempo, em alguns momentos.
E tem muito conteúdo hoje em dia também, meio que te ensinando.
Sim,
passos
aí eu vi
no YouTube.
Uma meia dúzia de vídeo.
Eu também sou assim.
E fui aprendendo e, nossa, se eu soubesse, eu tinha feito antes.
Aham, total. Porque também tem a praticidade de aprender, ó, você vai aprendendo a usar os aplicativos e como você cuidar ali do teu, né, dinheirinho,
eu
assim.
Eu falo, assim, eu sou meio que a leva a palavra do investimento pra vários grupos, assim.
Ah, legal.
O irmão do Lucas, outro dia a gente tava conversando com ele sobre isso, tipo, aonde eu vou, eu tento falar até com as minhas funcionárias também, às vezes eu falo, como é que você tá juntando dinheiro?
Claro,
você tá falando, como é que você faz e tal? E tento dar uma orientada, assim.
É, porque também é uma coisa que a gente conversa pouco, né? Às vezes a gente não conversa.
Cara,
sobre dinheiro, assim,
exatamente,
né? É
um exatamente.
Papo que a gente...
Eu sou uma das pessoas do meu círculo que eu falo quanto ganho, eu falo quanto eu cobro. Tipo, claro que não vou falar aqui no podcast,
claro,
mas, tipo...
Exatamente.
Eu falo
pra
galera,
Brasil.
Tipo assim, ó, então, quanto você cobra por isso? Ah, não, eu cobrei tanto. Tipo,
você joga limpo, aberto.
Sim.
Porque às vezes há muitos receios e muito, né?
Uh-huh.
Não, isso. Dinheiro é pra você tratar em segredo.
Tipo
você
assim,
não,
cara,
pode contar.
Eu ganho, mas eu gasto pra caralho.
Perfeito.
Dentro do que eu ganho, tipo assim, porque às vezes as pessoas ficam com medo de falar, porque acho que, ai, nossa, vão achar que eu tô muito rica. Tipo assim, tá, mas você não tem uma empresa que você tá recebendo, mas você tem que pagar funcionários, tem que pagar isso aqui. No final, tipo...
Sobra muito menos do que as pessoas
sobra
acham.
Sobra menos do que as, né, pessoas acham. E, sei lá, eu acho importante de
falar, de
saber
trocar.
Saber falar, assim, mesmo. O Lucas também, tipo, a gente fala disso direto, assim, desde que a gente começou a namorar, ele pensa mais ou menos igual eu, assim. Ele vive perguntando, quanto...
Maravilhoso.
Não sei, que as pessoas ficam com vergonha, assim.
Mas num casamento você também tem que ter essa sinceridade financeira também, né? Porque você junta, e você junta a sua vida, e você junta muitos aspectos da sua vida também. Então, também é necessária essa troca, essa,
claro,
né, maturidade também, e evolução, assim, né?
Mas
tudo
você
bem.
Percebe que as pessoas não... Você pergunta quanto ganha... E tem vários países que as pessoas... Tipo assim, é de conhecimento público quanto
Exato.
A pessoa tá ganhando.
Mas é que a gente tem essa cultura. E eu me considerei durante muitos anos um analfabeto financeiro, assim. Tô aprendendo. Passei a olhar pra isso há pouco tempo, assim. Com o carinho que se tem que olhar, entendeu?
Uh-huh.
Pensando também em longo prazo. Pensando em vida de artista também, que é dureza.
Sim.
Que então tem que juntar uma graninha ali, tá preparado pra um futuro e tudo mais. Enfim, nosso momento Blue 3 Investimentos... Karen, eu tenho mais uma pergunta aqui pra te fazer. Cadê? Ah, sim, aqui. Vida fora da Terra. Você acredita em vida fora da
Nossa,
Terra? Quais são
gente.
Suas,
Nossa,
suas observações?
Não tava esperando por isso nesse
Ninguém
podcast.
Nunca espera essa pergunta.
Não, a pior foi da inteligência artificial.
Talvez a inteligência artificial seja a vida fora da Terra chegando aí.
Eu tenho uma música que se chama ET. Deixa eu ver, eu não vou saber a ordem. Acho que ela é a penúltima música do meu disco.
E,
Papel de Carta.
Fala um pouquinho da letra dela, assim,
E até essa mesma música tem a versão do Papel de Carta e a versão Deluxe, que é com participação da Love Fox.
Legal, justo nessa música.
Então, em Santos, aparecia muito o Disco Voador quando eu era criança. E aí, eu...
Então tá respondido a pergunta.
É, assim, né? Meus pais falam, eles falam lá. E eu sei, sei lá, eu acreditei até muito tarde em todos os negócios que podia acreditar, assim.
Tipo, Papai Noel, essas paradas?
Papai Noel, fada, sei lá, elfos. Eu acho que eu acredito um pouco ainda.
Sim, elfos eu acredito também.
É, então, eu não acredito até provar o contrário, sabe?
Justo, pronto. Que é uma ótima maneira de você tocar a vida, assim. Tipo, tô acreditando nas paradas.
Aí, tipo, na verdade, eu sou meio obcecada com alienígenas.
Mas você acha
hoje
que eles
menos,
são...
Hoje menos, mas assim, eu tive a fase das obsessões. Que se você foi um adolescente dos anos 90, você também teve, que foi Gnomos.
Perfeito.
De Durepox.
E a música do Tijuana, do Gnomos. Eu vi Gnomos.
Todo mundo teve essa fase.
Verdade, São Tomé
Gnomos,
das Letras.
Duendes,
abraço pra São Tomé.
Além da Lenda. Nem tem Além da Lenda mais, né? Nossa, eu bati a ponto na Além da Lenda do shopping em Santo André.
Além da Lenda era uma loja de...
Era uma loja de artigos místicos.
Perfeito.
Que vendia muitos
Isso,
gnomos.
Isso, e vendia os gnominhos, uhum. Tem razão. E muita pedrinha de
pedrinha,
cristais e tal. É, maravilhoso.
Todas essas coisas.
Tá, mas o extraterrestre pra você tem aquele formato... Ele é verdinho, com a cabecinha meio triangular e o olhão... Ou você enxerga o extraterrestre como uma presença diferente, assim, entendeu? Tem gente que diz, eles estão entre nós ali.
É, não sei.
Ele tem uma
tem
forma física na tua cabeça, assim?
Ah, eu acho que o clássico e spin-offs do clássico.
A linhagem é aquela, assim, né? A estrutura óssea.
É tipo assim, é igual humano, assim. Tem mais ou menos o formato,
isso,
mas aí
tem
de tudo que é jeito.
Uhum. Baixinho, mais alto, uhum. Né? Claro, justo.
Sim.
Faz sentido. Tem várias
e você,
falanges.
Por que você me perguntou isso? Eu quero
porque
saber.
Porque
você pergunta isso pra várias pessoas?
Pra todo
mundo.
Pra todo mundo. Nossa. É porque esse é um ponto de partida muito interessante pra você. Isso fala sobre a pessoa, assim, também. Fala sobre o poder de...
De abstrair.
De acreditar sobre as coisas também.
Ser doido de pedra.
Mas uma das melhores respostas que deu foi o Cortella, o Cortella. Ele falou assim, não, uma das respostas que eu mais gosto, ele fala, eu não lembro a quem que ele atribui essa resposta, acho que é Fernando Pessoa e tal, ele fala, a prova de que existe vida inteligente fora da Terra é que eles nunca vieram até aqui. Tipo, eles são tão inteligentes que eles falaram, malandro, pra que a gente vai lá? Então, assim, claro que existe vida inteligente fora da Terra, eles nunca vieram pra cá. Muito bem. Pessoal, obrigado todo mundo que colou aqui com a gente hoje com a Karen Jones. Quem quiser, então, acompanhar Karen Jones nas redes sociais, @KarenJones, tudo junto.
Isso.
Certo?
Isso.
E no Spotify também, que hoje também. Em dia é uma plataforma de apresentação de trabalho sua.
Sim,
bem grande, assim, né?
Plataformas de música, YouTube, Deezer... Resso, tudo Karen Jones. Vocês acham o disco último chama Papel de Carta?
Essas redes sociais ajudam muito na divulgação das músicas hoje em dia, né?
Ajudam e atrapalham aqueles caras.
Por quê?
Ah.
Aonde? Que tipo, em que momento você acha que pode atrapalhar, assim, na sua leitura?
Eu acho que atrapalha a partir do momento que você fica 100%... dependente, focado e concentrado, e esquece
nisso, né?
Que, tipo, tem toda uma vida, uma vida de fora, assim.
Sim, de
estrada,
show, de música.
De estar em lugares,
de estudo,
estar com pessoas, isso.
Né?
E, não, e por um lado também é ruim, né, você ficar dependente, tudo tem esses dois lados, mas eu acho
tudo.
Que nesse caso, e eu falo como artista que, tipo, que tá começando agora, às vezes me bate um desespero de... Porque, sei lá, até então eu trabalhava com as minhas redes sociais, eu era skatista, e eu meio que tinha um canal no YouTube e postava o dia a dia e faço as publis, mas eu não tinha o desespero de, não, eu tenho que fazer isso aqui acontecer e tenho que fazer isso aqui dar certo, porque...
Tem que postar todo dia.
É,
tipo aquelas... Preciso de um Reels.
É, tipo assim, eu não sou uma pessoa que tenho muitos seguidores, porém, eu tenho seguidores muito engajados.
Fiéis.
E eu acho que também eu falo sobre um nicho, né? Então, já de qualquer maneira, por ser de nicho,
uhum.
É bastante gente que tá ali pro segmento.
Perfeito.
Mas eu nunca tive essa preocupação de, ah, eu preciso estar ali toda hora e preciso fazer isso crescer porque eu dependo disso. E aí, quando eu comecei a fazer a coisa da música, foi a primeira vez que, tipo...
Esse sentimento veio.
Eu tenho que divulgar minha parada, eu tenho que, tipo, aonde eu for, eu tenho que divulgar.
Tô perdendo tempo, tô perdendo inscritos, tô perdendo, né? Sim. Tipo, parece que você tá perdendo.
E foi uma pressão que é novidades pra mim, assim, que não tem sido totalmente legal.
Mas eu concordo, falo disso também pra isso, também pra gente falar sobre as mazelas das coisas também, assim, né? Hoje em dia tem uma coisa muito do TikTok ser um potencializador de músicas, né? Com aquele cortezinho lá que viraliza do Léo Santana. Vem deslizando, vai! E vem sentando gostosinho.
Cara, eu acho que o grande problema é que todo mundo fica com a sensação que porque uma coisa viralizou, coisa vai viralizar e todo mundo vai viralizar e você vai ser a próxima coisa que vai viralizar. E isso arregaça com a alma da pessoa. Boa. Porque pode ser que você viralize, mas pode ser que você não viralize. Aí quando você faz, quando a missão na sua vida é fazer uma coisa para viralizar...
Cadê a arte no meio disso tudo e a paixão também pela coisa,
não,
né?
Não sei se é a arte, mas é que aí você pula tantas etapas...
Concordo.
Que a coisa... Para de fazer sentido pra você. Pelo menos pra mim, para de fazer sentido.
Tem uma coisa de essência. A gente tá falando de essência aí também, assim, não tá? Tipo assim, por que que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu gosto de música ou eu tô aqui porque eu quero viralizar na rede social?
E não que, né? Tipo, isso não faça parte do trabalho, de certa maneira.
Perfeito.
Porque todos os trabalhos têm as suas coisas.
Mas
que
não
você
é o carro-chefe.
Você
tá falando sobre cuidado pra deixar isso como carro-chefe da tua vida. Assim, tudo depende dos likes que você vai ter na divulgação da tua... Porque
aí...
você pode ir pra um lugar um pouco...
Sim.
Difícil
eu
ali.
Eu tenho trabalhado muito, assim, pra entender que, tipo... Eu não tô fazendo... Se eu viralizar, ótimo, muito legal. Todo
perfeito,
mundo quer viralizar.
Perfeito.
Mas, tipo, a minha parada é a longo prazo. É com calma. É tijolinho por tijolinho. É com carinho, sabe? Fazer as coisas com carinho. Porque eu percebi que se eu paro de fazer as coisas... Se eu paro de fazer desse jeito...
De olhar com carinho?
De olhar com calma, de ter tempo pra pensar e tal. Eu fico maluca.
Uh-huh.
E me faz muito mal.
Faz mal, claro.
Faz muito mal. E eu não quero que faça mal, porque eu gosto de estar nas redes sociais. Eu gosto de compartilhar. Eu gosto. Só que é tudo...
A gente tem que achar um lugar confortável.
É
isso.
É o jeito.
O jeito que você, né,
cara,
faz uso daquilo.
Eu consegui perder o tesão de andar de skate uma época. Eu consegui essa proeza.
Por quê?
Porque às vezes eu começo a fazer as coisas e começo a fazer as coisas bem, e aí eu tiro do lugar de, por mais que seja a minha profissão,
uh-huh,
eu coloco num lugar de meio robótico, assim.
Fast food, né? Tipo, bora.
Sim,
bora,
não importa
bora.
O que acontecer, eu vou fazer, não importa o que acontecer, uh-huh, eu vou estar lá e...
E aí vai perdendo o brilho quando a gente,
aí,
né?
Vai perdendo a naturalidade. E aí é complicado.
Não, e assim... A gente fala artistas e muitas pessoas no mundo que tiveram aquela tudo, né? E estiveram em lugares de não felicidade. E acho que é um pouco sobre isso também que a gente fala aqui, assim, sabe? Um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter com nós, conosco mesmo.
Às vezes
assim,
não é a coisa, é o jeito.
Que você faz aquela parada, sim?
Ó, uma época eu comecei a fazer tricô e aí eu consegui fazer... Tricô virou uma coisa estressante pra mim.
Maravilhoso.
É péssimo.
Mas a Luana Zucolotto veio aqui também, humorista, outro dia, e ela também faz tricô. E ela é super jovem também, e ela também faz tricô.
Ah, mas é disso que você tá rindo?
Não, não, assim, eu não tô rindo disso.
De um jovem fazer tricô?
Não, não, não.
Você tá abismado?
Não, é um negócio que não é muito, muito comum, assim, mas as pessoas quando falam num lugar muito terapêutico, assim, do tipo, fiz o tricô e, cara, e é muito legal o tricô. Tipo, falando assim, pô, deveríamos fazer mais tricô, entendeu?
Deveríamos fazer mais tricô.
Mas não é comum, vai, convenhamos, assim, tipo...
Lógico que é.
É comum jovens fazendo tricô?
O tricô, ele, tipo, as atividades manuais, né, teve uma volta, assim, um
verdade,
resgate muito grande.
E por incrível que pareça, porque a gente tá bem distante dessas manualidades todas.
Não é só
a
inteligência artificial que tá bombando.
Então, então.
O tricô tá bombando.
Mas, meu, essas pessoas são importantes.
Tricô, crochê.
Tem gerações que tá chegando na... gerações de conhecimentos que estão chegando na última. Tava vendo Sushi Man, né? A questão dos Sushi Man, assim. Tipo, tem muito conhecimento que tá chegando no final. Tem gente que já a geração atual não tá tão interessada e aquele conhecimento centenário pode se perder, assim.
Mas todo mundo quer comer sushi.
Isso é bem verdade. É algo bem atual. Quem faz os violinos lá, como é luthier, né? Uhum. Luthier também é uma profissão, uma manualidade muito incrível, assim. É lindo manualidade. É lindo. E tem que ser uma tradição mantida. Por mais que você diga assim, sim, mas isso você tá fazendo com a mão, eu boto na impressora 3D aqui, esse teu tricô a gente faz em 2 minutos. Mas não é isso.
É, não, o tricô é sobre fazer mesmo, e tem uma coisa do feminino, e tem uma coisa de, sei lá, você tá criando uma coisa do nada, assim.
Isso é muito louco,
não é
mesmo.
Só, tipo, não é sobre ter uma blusa, é sobre fazer
o processo da blusa.
É, sobre fazer
claro.
Um negócio.
E é um passatempo, assim, também, não é?
É, mas eu acho que o lance é isso, tipo, tudo na vida dá pra você mudar completamente só com a maneira de que você tá pensando. Tipo, eu, que nem eu falei, eu consegui fazer tricô ser uma coisa estressante, porque eu tava competindo comigo mesma, ver o quão rápido eu conseguia fazer pra conseguir terminar a blusa, e daí é óbvio que eu vou ficar estressada e com dor nas costas.
Claro, mas a culpa não é do crochê.
Não é, do jeito que eu tava
do
pensando.
Jeito que você tá encarando o crochê.
Uhum. Aí, tipo, aí eu entendi que eu não posso ter prazo, não posso. A minha irmã faz cerâmica, ela começou a ficar estressada de fazer cerâmica.
Maravilhoso. E o legal é que a gente começa a fazer essas coisas porque a gente viu, às vezes, uma coisa que passou pra gente uma calma, uma. Nossa, fazer cerâmica, que gostoso.
É.
Vou lá fazer também. Na segunda semana você tá. Esse vaso que não sai!
Aí eu falei, como você ficou estressada fazendo cerâmica? Ela, cara, eu peguei muita encomenda. E aí, tipo.
Virou job,
é,
né?
Não, tipo... já era meio que um job, mas aí você começa a fazer, tipo, tendo que fazer em escala e fazendo as coisas que os outros pediram pra você fazer, e você esquece o porquê que você começou a fazer. Então, é uma coisa que eu fico praticando comigo. Eu sempre me pergunto por que que eu tô fazendo isso mesmo. Ah, lembra do princípio. É, chama lembrar do princípio.
Lembra do princípio, ótimo.
Lembra do princípio sempre.
A essência, as raízes das coisas, né?
Já dizia J-Lo.
Maravilhoso. Então, ó, pessoal, lembrem das suas raízes também. Lembrem quem eram vocês quando pequeno.
Quando
lá,
grande.
Lá está a resposta.
Quando estava tudo bem.
Isso, é justo.
Não tudo bem, mas um pouco melhor.
É, lá é sempre um lugar agradável de se voltar. Pessoal, obrigado, Karen.
Valeu, Fê.
Obrigado, tá? Ótima resenha. Semana que vem estaremos de volta com mais Sistema Solar.